Fala, ouvintes da Zerutcast, meu nome é Túlio Tramari. Estamos aqui em mais um episódio para falar de produtividade para negócios, para fazer a sua empresa conseguir mais resultados com menos esforço. Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o Andy Barbosa, meu amigo aí, criador do PAC, e a gente vai falar de como iniciar na agilidade, né? Então, para você aí que está meio confuso, não sabe o que estudar, que material consultar, a gente vai falar bastante disso. E depois vamos deixar alguns links aí para te ajudar na sua jornada aí de aprendizado e de desenvolvimento. Beleza? Bora! Então, pessoal, estamos aqui com o Andy Barbosa, criador da certificação PAC. Já está um tempinho na estrada aí, ensinando o pessoal como funciona ágil, como são as boas práticas aí. E vou pedir para ele se apresentar aí, dar um briefing. Quem que é o Andy Barbosa aí pra gente?
E aí, galera, beleza? Prazer enorme estar aqui falando com vocês, aqui com o colega e amigo Túlio, trocando um pouco de informação sobre um tema que eu me apaixonei há alguns anos e venho me dedicando muito, que é a agilidade. E assumi um desafio bastante grande que ergui uma bandeira de disseminar agilidade de várias formas, né? E uma delas foi através da formação PAC, que ela começou de uma forma bastante humilde, sem muitas pretensões, só que eu acredito que eu acertei a receita da proposta dela. E isso foi fruto lá dos meus 25, 30 anos aí quase de experiência na área, passei por todas as funções dentro de uma empresa de desenvolvimento de software, fui executivo de grandes empresas de TI também, e as coisas, eu via que as coisas lá não funcionavam e tinha um fator determinante aí no meio de estudo que eram as pessoas. E é aí que o PAC se diferencia dos demais, enquanto muitas formações focam muito nos frameworks, muito nas ferramentas e nos processos, e que eu foco muito mais em indivíduos e interações. Eu procuro ensinar agilidade na sua essência, nos comportamentos, na cultura, nas práticas que existem por trás dos frameworks. Então, o PAC ensina agilidade sem falar em framework. Ele ensina agilidade de uma forma prática, pragmática, objetiva, em que qualquer pessoa, independente da área de negócio, ela vai conseguir entender o que é isso e qual é o papel de um agile coach dentro de um processo de transformação, de mudança e de adoção da filosofia ágil.
Legal. E até te perguntar, porque assim, falando do pouco que eu acompanhei assim, da evolução, né, do PAC, etc., inclusive você pegou e fez uma experimentação, acho que foi na Udemy, não?
Fiz isso, Udemy. Começou lá.
Deu certo, e aí você foi.
Fui então presencial. Já mudaria
contínua, né?
É isso aí. Então a ideia inicial foi lançar um pequeno curso online, e esse curso online enfoca todas, né, as habilidades, as competências, as atitudes, ou seja, ele leva conhecimento teórico do que é ser um agile coach, quais são os desafios de um agile coach, em que contextos ele atua, isso tudo uma base teórica, com conteúdos próprios e várias indicações de livros, né, de outras bibliografias, artigos que complementam o estudo. E inicialmente tinha uma prova no final lá, e muitos colegas falaram, pô, por que você não transforma essa prova num exame de certificação e depois emite certificado? Várias pessoas que fizeram o curso, né, que hoje já tem mais de 800 pessoas que fizeram esse curso.
Ah, legal.
Eles...
Vamos chegar a 1000 aí.
É, vamos chegar logo. Eles acabaram falando isso. Eu disse, pô, legal, vou fazer, mas sem pretensão nenhuma. Uhum. E acabou ganhando uma proporção, não por minha própria vontade, foi a galera que fez, foi a comunidade, curtiu, quis, sugeriu, e vem atendendo as expectativas. E aí o segundo passo foi dizer, poxa, então eu agora ofereci toda uma base teórica, mas como eu vou pôr em prática isso? E aí eu complementei aquelas 16 horas online, que na verdade acaba sendo maior a carga, porque tem muito estudo adicional que eu indico lá. Acabei estendendo isso para mais 16 horas presenciais, e aí a gente põe em prática todas aquelas aquela base teórica, aqueles conhecimentos. E aí a gente explora artefatos, explora muitas ferramentas de apoio, né? Dinâmicas, técnicas. E uma coisa muito importante para quem quer ser um Agile Coach, que é o autoconhecimento. É focar em se conhecer como profissional, entender os seus gaps. Eu nunca prometi que alguém vai sair do curso sendo um Agile Coach de verdade. Tanto é que
muitos... tem gente que promete.
É, tem gente que promete, isso é verdade.
Se cumpre eu não sei, mas tem gente que promete.
Ótimo, mas eu procuro mostrar, alguns se sentem confortáveis em dizer, não, eu realmente eu sou, porque quando a gente apresenta lá toda a matriz de competência, a pessoa faz o seu, a sua análise, o seu mapa de competências, analisa o seu radar de competências.
É um assessment.
É um assessment individual, um assessment individual, um self-assessment, para que ele identifique qual o gap dele e aonde que ele está mais confortável a atuar. Uhum. Na minha visão também, essa é a minha visão e é o que eu também repasso para o pessoal, é que, poxa, eu considero o Agile Coach, ele tem uma escalada, e que ele começa lá no time, e esse cara no time é o Scrum Master, é o líder de desenvolvimento, é o líder técnico, o que for. Ele tem que ter capacidade de atuar com o coaching das pessoas, né? Ser o coach delas, ajudá-las a se desenvolver, ajudar o time a se desenvolver. Com o passar do tempo, ele pode subir mais um degrau na sua abrangência de atuação. Não estou falando em degrau de hierárquico, não, mas é a sua abrangência. Então, aumenta a sua abrangência de atuação atuando em times. E quando ele vai para times, ele deixa de cuidar de um único time, e o time que ele cuida passa a ser o time de Scrum Master, passa a ser o time de POs, passa a ser um time...
Passa a mentorar mais gente.
É, envolver mais gente. Então ele ajuda os N Scrum Master, os N líderes técnicos, os N POs a se desenvolver, e esses automaticamente dentro do time apoiam. Então não tem como acumular as duas funções, Scrum Master e Agile Coach de times, mas é um próximo nível.
E até legal isso que você está falando, porque se a gente for pegar o Scrum Guide, a gente fala de liderança, né? do líder servidor. Eu estava conversando com uma profissional de RH, esse tempo atrás, lá da Vagas, e aí eu estava conversando com ela sobre Scrum Master, o Agile Coach Júnior. E ela pegou, e aí eu estava mostrando uma descrição de vaga para ela pegou e me falou assim, olha, sinceramente, como que a gente vai colocar uma pessoa que é Júnior para poder liderar um time sem ter experiência nenhuma?
É isso aí.
No mínimo, ela tem que ter uma experiência já ter trabalhado, sei lá, com desenvolvimento, com alguma outra área, gerenciamento de projetos e tal. Porque ela tem que ter alguma experiência para poder conseguir conduzir, negociar, ter outras habilidades, soft skills, né?
Isso aí.
Que uma pessoa mais junior não tem.
Não tem.
Então essa mentoria ou esse coaching que você está falando, ele é muito importante.
Muito importante.
Isso,
né? E aí, óbvio... voltando um pouquinho até então, falar sobre isso e até o que também me trouxe muita inserção dentro da agilidade foi justamente isso, cara. Pô, eu minha vida inteira eu fui gerente de projeto, entendeu? Tenho MBA em gestão de projetos.
Tem,
né?
Chicote, sem chicote. Tem com e sem.
Funcionei das duas formas, trabalhei das duas formas, né? Mas... cheguei a ser executivo e quando eu conheci a agilidade, pode ser que tenha gente que não saiba, mas eu voltei lá atrás, cara. Eu fui ser Scrum Master, né? Para entender como é que funcionava ser um Scrum Master
na prática. Pele, né?
Eu já tinha sido Product Manager tradicional. Eu escalei isso e fui trabalhar com PO para entender como era. Depois trabalhei como Product Manager dentro com métodos ágeis. Eu fui passar por todas essas etapas para entender. Então isso foi um ciclo de 3 anos. Eu fiquei exercitando, transitando entre esses papéis e estudando, conhecendo, experimentando, desenvolvendo ferramentas, adaptando várias outras, né? Tanto é que todo o meu framework tem muita coisa que eu aproveitei, até mesmo do PMBOK, que são coisas que você precisa aproveitar numa transição, né?
Isso também é legal que você está falando, porque assim, eu tive um papo com o Jorge Aldi, que fiz um curso dele, aquele Toolbox 360. Aconselho também, quem quiser fazer.
É muito bom mesmo, galera, muito bom.
E ele estava falando justamente isso, cara. O pessoal, ele se prende tanto em ser ágil, ser Kanban e tudo mais. E, na verdade, como não existe bala de prata, e essa é uma frase já clichê na comunidade, você tem que conhecer várias ferramentas para você conseguir resolver os problemas que você tem no dia a dia.
Com certeza, com certeza. É isso aí. Então, isso que me faz a diferença hoje. E galera, isso aí você não compra. Você não tá num livro, é experiência, é skin the game, é apanhar, levar, porrada, aprender. Eu me relacionei muito com alta gestão, né? Na época que eu era diretor executivo dentro da Bender lá, por exemplo, eu estava ligado direto com a presidência, então eu tenho todo esse traquejo. E é o que eu procuro passar para o pessoal, essa experiência, para tentar facilitar a vida deles no dia a dia. E aí, voltando ao autoconhecimento, então eu dividi a estrutura do PAC em quatro dimensões de conhecimento. Uma que é o conhecimento fundamental, que é os fundamentos de coaching tradicional, que é um erro é não pensar que isso é importante. Então você não tem como você falar que você é coach de alguma coisa se você não executa atividades de coaching, né? Então, eu sou de um coach, mas pô, eu julgo as pessoas, eu condeno as pessoas, eu mando o que elas têm que fazer, eu não acompanho elas, eu não dou um feedback.
Aquele coach que ele é o psicólogo que deu errado, né?
Então isso não, talvez não funciona. Então, primeira coisa é conhecimento fundamental. E principalmente fundamental também é agilidade. Porque eu estou sendo um coaching de agilidade, um coaching dentro de uma especialidade que eu domino e conheço. Então essa é. E eu adaptei então todas as ferramentas ágeis para poder atuar dentro de um processo de coaching. Então como é que eu uso uma matriz de competência para desenvolver coaching? Então isso que eu adaptei. Como é que eu uso um mapa mental para construir um mapa de competências? Beleza? Adaptou isso.
Ah, mas isso aí não é do ágil, cara. Você tá traindo o movimento.
É, tô traindo o movimento, né? Mas então, por isso que funciona. Então, as ferramentas são práticas, focadas naquilo que é 80-20. Então, o que realmente faz os 80% dos resultados é 20% das coisas. Então, vamos focar naquilo que é essencial. O resto, cada um agrega conforme busca, né? A outra dimensão é o conhecimento profissional. Então, a bagagem que cada um traz para a formação PAC é muito importante, que aí a gente explora esses conhecimentos.
Então, até te perguntar, em relação a isso, tem muita gente também que, às vezes, por causa desse extremismo que tem na comunidade, eles ficam achando que é, cara, eu sou, sei lá, sou gerente de projetos, eu posso ser agile coach? Porque assim, quando alguém fala isso, parece que a pessoa está querendo jogar... acho que vai ter que jogar toda a experiência dela fora, todo o histórico dela fora, para poder virar um agile coach.
Cara, eu só consigo ser um bom agile coach hoje por causa da minha experiência passada. E eu tenho quem tem toda essa bagagem do gerenciamento de projetos tradicional é o cara que é o mais, digamos assim, tem maior capacidade até de promover as transições. Porque ele conhece os dois mundos. Então tem muita pessoa que só conhece o novo mundo.
Fala dois idiomas, né?
Isso, assim. Só conhece o novo mundo. E aí ele é o xiita do ágil.
Sim.
E o xiita ágil, ele tá olhando só um viés da informação.
Sim.
E tu vou jogar fora todo o resto? Não, tem muita coisa boa lá que precisa ser preservada.
Sim.
Eu posso aperfeiçoar muita coisa, né?
É, inclusive até uma vez quando me perguntaram isso, eu peguei eu posso ser agile coach se eu sou gerente de projetos? Eu falei assim, cara, se você pode ser até médico fazendo uma faculdade, por que você não vai ser agile coach?
Isso mesmo, cara, não tem nada de...
Você pode aprender, você pode usar o conhecimento e tal e se desenvolver, não tem problema. Inclusive até te perguntar, uma pergunta meio difícil que me fizeram, vou passar a bola para você também.
Vamos lá.
Que é assim, como que uma pessoa que ela ela foi, fez o PAC, ela estudou e tal... Como que seria um caminho bom assim para começar a trabalhar com isso, para ser contratado por uma empresa e tudo mais?
Assim,
não existe resposta certa nem errada, são cenários e cenários, mas é a sua opinião.
Por exemplo, assim, ó, o cara que faz o PAC, ele recebe uma carga de conhecimento e de práticas muito grandes. Nem todos conseguem absorver tudo aquilo e nem todos conseguem pôr em prática. Porque isso é individual, é como eu falo, cara.
É oportunidade também.
É, o que, que eu trabalho? Eu trabalho o chá das competências. Então, eu dou conhecimento e habilidade pro cara. Agora, a atitude de fazê-lo, não tem como eu tomar atitude pela pessoa.
Sim.
Então, se ela não tem atitude de fazer, e isso fica claro, porque tem muitos que fazem um curso e vão lá e dizem, olha, eu sou o Ed Coach. Muitos saem de lá e trocam o nome no LinkedIn lá, volta a ser agilista. Cara, eu não tenho competência para ser um Ed Coach ainda. Com o que você me mostrou aí e com os gaps que eu tenho de competência. Eu tenho que correr muito atrás. Então, eu vou estar focado, eu vou continuar sendo um head coach de time mais um tempo. Ou você é um head coach especialista em alguma coisa. Porque eu posso ser um head coach especialista em métricas, eu posso ser um head coach especialista em qualidade, eu posso ser um head coach que trabalha só com Kanban, só com Scrum. E eu vou ajudando N times, ajudando o Scrum Master a desenvolver competências
desde
Scrum.
Desde que você consiga resolver os problemas,
isso,
né?
Essa
fazer
é que ideia.
A empresa consiga se adaptar bem
essa
ao
ideia.
Mercado, ok.
É isso aí. Então, essa na escalada, essa é mais uma possibilidade. O cara pode dizer, bom, eu já me sinto um cara seguro para ser um head coach de time. Então, sou um bom Scrum Master, tenho bons resultados com toda essa carga que você me trouxe agora, ferramentas de assessments, ferramentas para desenvolver competências, ferramentas para fazer um diagnóstico, né, do time, entender quais são os perfis de cada pessoa, né, como cada um se comporta, como cada um aprende, como é que cada um se relaciona. São todas as ferramentas que eu trago no PAP. No PAC. Quais são os fatores que motivam cada um deles, os valores que cada um preserva. Então, dentro de um mapa de empatia que eu construí lá, que é o mapa de empatia do coaching, são 5 ou 6 ferramentas que a gente aplica, né, e que apresenta qual é a realidade daquelas pessoas. Então, se você tem um RH que pode te apoiar nisso, você leva essas ferramentas para eles e vai te apoiar a fazer isso. Se você não tem apoio, você vai fazer isso.
Sim,
né?
Legal.
E aí você tem condição de conhecer melhor as pessoas. Só que aí vem o primeiro passo lá. Eu preciso primeiro fazer com que você se conheça. E esse é o impacto que o PAC gera nas pessoas. Porque nós trabalhamos meio dia só em autoconhecimento. É uma técnica de coach, fazer a pessoa viver, né? Vivenciar, sentir na pele o que é se autoavaliar.
Porque na prática a teoria muda, né?
Na prática a teoria é outra, né? E aí poder depois ajudar as pessoas. Porque, cara, se eu não me conheço direito, como é que eu vou querer ajudar alguém? Começa por aí. Eu não me ajudo eu mesmo, eu não tenho condição de ajudar ninguém. E mesmo profissionalmente, pessoalmente, o que for, né? Então, e aí a pessoa sai de lá com essa carga toda. Então ela diz, poxa, eu já me sinto confortável então a atuar num time, ou já me sinto confortável a atuar com mais de um time. Ou não, eu já sou um cara que tenho competência para atuar de forma corporativa. Talvez eu não seja um cara muito bom lá pro time, muitas vezes. Mas eu sou um head coach bom de estratégia de negócio, posso me conectar com produtos, posso me conectar com os times. Mas atuar diretamente com o time pode ser que eu não seja a melhor pessoa. Então, isso tudo sai de lá. O cara sai com essa visão.
Então ele pode, assim, tendo essa visão, ele poderia até se oferecer para o RH da própria empresa ou
perfeito.
De alguma outra empresa para ajudar naquilo que ele é bom.
Então, naquilo que ele é bom.
É, por exemplo, há um tempo atrás, logo no começo da minha carreira, assim, tinha uma coisa que eu odiava fazer, que era facilitação.
Perfeito.
E era dinâmica de retrospectiva.
É, tem, lá no nosso, no PAC, tem uma subdimensão que é isso, avalia isso. Tem capacidade de facilitação. O quê?
Então, e aí eu peguei e fui começar a estudar sobre, porque antes eu olhava assim, meu Deus do céu, cara. Fui aqui, entrei no Fun Retrospectives. Quanta coisa pra abraçar a árvore que a gente tem, cara. Putz, grilo. E aí, depois de um tempo, quando eu fui estudando mais a fundo e tal, tem até um livro que é Agile Retrospectives.
Agile Retrospectives.
E aí eu fui começar a entender, cara. Aí você vai começar a entender sobre Energizer, você vai começar a entender sobre...
Você tem que entender o que tem por trás das coisas, o que, que você quer buscar com aquilo. Né?
É, e o mais engraçado é que, assim, hoje na Vagas, o pessoal... Eu fui fazer lá um ciclo de feedback, usei o feedback canvas lá do Matheus Haddad. E me elogiaram pela facilitação e pelas dinâmicas.
É isso aí.
E é um negócio que, tipo, é uma evolução contínua também, né?
Perfeito.
Então não é.
O que a gente, eu vejo assim.
Não precisa ter
vezes...
medo também, né?
Não.
Você não vai. Não precisa ser o mestre do grande podia.
Não, não precisa ser o mestre dos magos, não. O que a gente vê muitas vezes é que tem muita legalzice. Eu chamo de legalzice. Então é coisa sem sentido. E fazem, porque é legal fazer aquilo, eu vou fazer, tá, mas qual é o objetivo? O que, que tem por trás daquilo? O que, que você vai, qual a lição aprendida que você quer levar para as pessoas? O que, que você quer fazer com que elas compreendam e entendam?
Tipo, né? aquele prédio que tremeu lá no ABC, né?
É, isso aí. Então, o que, que tinha por trás daquilo, será, né, cara? Uhum. Entendeu? Então, eu procuro estudar muito isso, eu sou um grande estudioso das metáforas. Eu uso muito a metáfora, uhum. né, pra, porque a metáfora ela desperta PNL, né? Ela vai despertar algumas outras coisas que dá no nosso subconsciente.
Storytelling também, né?
Storytelling também. Então, tudo isso acaba gerando, e isso ensina. Uhum. E quando eu estou trabalhando numa metáfora, eu consigo falar de dores que, se eu fosse falar diretamente para as pessoas, ela não ia aceitar numa boa, né? Sim. E numa dinâmica legal, você às vezes consegue inserir todas as situações ruins, todas aquelas dores que a gente sente no dia a dia e que de forma direta, às vezes é delicado tocar nesses assuntos, mas você pratica aquilo. E aí a pessoa diz, poxa, olha só, isso aqui é parecido com aquilo que a gente faz no dia a dia. Porra, olha que coisa legal que a gente pode fazer, que melhoria que a gente pode trazer. Olha como isso aqui prejudica a nossa performance. Então essa é a estratégia. Você como um coach, ele vai fazer isso. Ele tem que despertar nas pessoas o desejo delas mudar. Ele tem que despertar nas pessoas, ensinar elas a aprender. Não Sim. é ensinar elas. Não é, o coach não ensina as pessoas. Né?
É assim, fazer a pergunta certa também.
Isso, né? Isso aí, a pergunta certa. Então, cara, qual é o seu repertório de perguntas poderosas? O que elas querem revelar? O que elas revelam? Você tem um repertório para isso? Então, eu levo um repertório. Perguntas poderosas para assessment, perguntas poderosas para seleção, perguntas poderosas para feedback. Coisas que você vai usando e vão te revelar muitas coisas importantes.
Conversas difíceis também.
Conversas difíceis, resolução de conflitos, né? Dinâmicas, modelos de dinâmicas para experimentação, né? Para priorizar ações, para analisar ações que têm mais impacto, que têm mais, digamos assim, esforço. Então tudo isso a gente usa, são várias ferramentas que a gente adaptou. Algumas a gente criou, outras a gente adaptou, a gente copiou, a gente aperfeiçoou, normal, cara, né? Que a gente faz. E trouxe dentro de um kit enorme de ferramentas.
O cinto do Batman, como o Lugan fala. Né?
E aí cada um vai usar de acordo com a sua necessidade. Então, precisa ter um pouco de experiência, cara, né? Para que você possa saber como usar cada uma delas. O problema é que não existe uma receita de bolo.
Exato. E sempre vai ser assim, porque o mundo VUCA tá aí, né? Então
é isso aí. Eu gosto sempre de colocar o seguinte, cara. Eles criticam, tem muita gente que critica o coach, porque diz, o coach ele diz, tudo depende do contexto. E isso é desculpa. Né? Eles falam que é desculpa, né?
É, isso aí o pessoal falava antes do consultor Java também.
É, isso aí.
Antigamente era isso.
Mas o contexto, eu olho pelo outro lado. Quem fala de contexto é só quem realmente sabe fazer. Porque aí o cara não vai com uma receita pronta, ele vai analisar o contexto.
Prometer coisa que não vai conseguir cumprir.
E ele vai analisar o contexto para depois dizer o que ele pode fazer. E eu ensino, inclusive, no PAC, existe uma etapa, depois de você fazer essa análise do contexto, e é que é uma autoavaliação, para ver se você tem café no bule para encarar aquilo ou não. E várias perguntas poderosas lá que você tem que responder, e você vai analisar se você tem perfil para assumir aquilo ou não. Principalmente fatores motivacionais, coisas que te motivam a enfrentar aquele desafio. Porque se você não for, quer trabalhar com agile coach, quer gerar mudança, quer promover impacto, quer gerar reflexão nas pessoas, e você não for um cara motivado, não for um cara que tem uma inteligência emocional legal para entrar no buraco negro e sair, resiliência e tal, você não vai ser efetivo. Então você só vai fazer isso se você tiver desafio, se você tiver alta motivação, se você encontrar aquele estado de flow para poder fazer o trabalho onde você tá encarando.
Legal.
Então esse é um fator muito importante, cara. E aí toda essa avaliação vai dizer, poxa, preciso de ajuda de mais gente? Não preciso? Vou trabalhar sozinho? Não vou? Tenho competência para trabalhar aqui? Puta, esse time aqui é um time que vai ter muito teste automatizado. Tenho capacidade para isso? Pô, esse time aqui vai precisar fazer uma reengenharia num legado para poder o ágil se adequar melhor. Tenho capacidade de ajudar esse time a redesenhar essa solução, a reestruturar o time, tá entendendo? Então é isso que precisa se tirar debaixo do tapete.
Exato.
Né? E você vê o contexto e você vai dizer, posso ou não posso.
É, coisas a melhorar a gente sempre vai ter, né? Inclusive, até te perguntar, uma outra pergunta que me fazem também frequentemente. Eu quero começar como Agile Coach, quero entrar para o Agile aí, aprender mais. É, hoje, vamos supor, não tive a oportunidade ainda de fazer o PAC, de fazer a formação e tal, nenhuma formação do tipo. Por onde você acha que a pessoa deveria começar a ler ou começar a se inteirar sobre o assunto para saber se realmente é isso que ela quer também, para saber se... É, começar a se desenvolver, por onde você acha que ela deveria começar?
Cara, uma coisa legal, e eu sugiro, acessa meu site e baixa meu livro lá, A Essência do Agile Coach. É free, PDF, fala baixa e leia aquele livro, cara. É 180 páginas, uhum. Você vai ter uma nova realidade do que é a proposta, o que seria um Agile Coach, qual é o impacto, o que é uma transformação ágil, o que está trazendo para o negócio, né? E aí, dali, você já vai poder determinar um caminho. Vai ficar mais fácil, vai clarear um pouco mais o teu horizonte. E aí você vai entender, poxa, o que eu quero ser? Pô, eu sou um desenvolvedor e eu quero ser um líder técnico. Poxa, um líder servidor técnico. Vou trabalhar como Scrum Master, vou trabalhar como líder Kanban. Aí você vai ter que ver que caminho você quer seguir.
Sim.
Né? Se você for para o Kanban, pô, teus princípios, teus fundamentos são mais Lean. Você tem que caminhar para a linha do Lean. Então você tem que estudar Lean de software.
Sim.
Ou Lean tradicional, para você ter a bagagem.
Desde a Toyota lá.
Desde a Toyota. Esse é um caminho. Pô, não, eu quero trabalhar só com agilidade, Scrum. Beleza, então você... Não que você não deva... Você vai esquecer o Lean, porque o Lean é a base. O Agile, a base dele é o Lean.
Isso é uma questão de especialidade, né? Que nem na faculdade. Na faculdade você vai e faz uma faculdade, sei lá, de engenharia da computação. E aí você pode se tornar um especialista em redes, ou um especialista em banco de dados, um especialista em...
Isso aí.
Sei lá, em Arduino, sei lá.
Isso aí. Então,
Arduino seria mais eletrônico, mas...
Ah, eu sou um cara que sou GP. E eu sou um gerente de projeto mais focado em entrega de produto.
Gestão de risco, às vezes.
É. Ok, para que caminho eu vou? Poxa, eu posso ser um PO, né? Um GP que vai trabalhar com PO, não vai trabalhar como Scrum Master. Né? Quem que é o cara que pode ter a melhor aderência como Scrum Master? Pô, o cara que já era líder técnico, o cara que já trabalhava lá dentro do time. Esse cara pode assumir esse papel. Pô, eu sou um QA, eu trabalho com teste. Pô, cara, você pode ser um Agile Coach especializado em testes e aí você ajuda times a implementar testes. Porque também é insano achar que um Scrum Master vai conhecer de todas as competências dele, que um líder técnico vai ter que conhecer de tudo,
você
entendeu?
Não consegue. Inclusive, assim, o pessoal também, uma outra pergunta que sempre surge é: ah, o Agile Coach ou o Scrum Master, ele tem que conhecer a parte técnica? Assim, pra mim é importante, uma vez que você vai liderar times técnicos, mas não quer dizer que você seja especialista.
Então,
por exemplo, eu sei o que é DevOps, eu sei o que é, sei lá, o que é padrões de projeto, design patterns, etc. Mas eu não necessariamente sei implementar, mas eu consigo conversar com o desenvolvedor ao ponto de que gere empatia, ao ponto de que eu consigo orientar boas práticas para ele, etc.
É isso aí. Veja,
Extreme Programming também é um negócio bom de
legal.
Entender.
Veja a minha situação, por exemplo. Eu trabalhei com times, mas talvez eu não me considero a melhor pessoa para trabalhar com times. Entendeu? Eu trabalho muito melhor, o resultado do meu trabalho acontece muito mais quando eu apoio outros Agile Coaches de times. Então, quando eu apoio os Scrum Masters, quando eu apoio os POs, meu trabalho efetivo com o time, às vezes, não tem o mesmo efeito do que eu trabalhar com essa outra camada. Então, eu gero mais resultados assim. Né? E esses caras também têm impedimentos, esses caras também têm competência para desenvolver, esses caras também que não estão diretamente ligados ao time, mas são ligados diretamente ao papel que eles exercem no time. Né? Também de ser um facilitador, de ser um cara que vai remover impedimento, um cara que também precisa evoluir.
Sim, sim.
Né? Então, uma coisa que as empresas esquecem, né? Que é porque o cara assumiu um papel de liderança, o cara assumiu um papel de gerência, diretor, ele não precisa mais se atualizar. Né? Não tem programa de desenvolvimento de diretores numa empresa, existe? Não. Como também não existe um programa de desenvolvimento de líderes técnicos. Né?
Então, isso até o momento dele ser mandado embora. Né?
Isso,
ele
até
não
o momento.
Precisa. Quando ele é mandado embora, ele fala, putz, aí agora eu vou ter que correr atrás e tal. Mas isso é com todo mundo também, né?
Não, porque... todo mundo. Quer dizer, você vai buscar teu autodesenvolvimento. Né?
Tem um cargo também que sofre bastante com isso, é gerente, cara. Gerente, o pessoal vai lá, promove, sei lá, o Andy é muito bom com Scrum e tal, ele era Scrum Master lá, aí ele pegou e virou gerente, aí ele está usando não só Scrum, está mexendo com algumas outras coisas lá. Algumas empresas até já estão baseadas no bom senso, né? Técnica, não tem nada. E aí depois, num belo dia, sei lá, a empresa está mal das pernas, manda o anjo embora e para ele se recolocar é terrível.
Mas qual é que é o problema disso, né? É que a maioria das empresas, elas ainda atuam no modelo de uma visão mecanicista. E a visão mecanicista, ela entende que ela está focada o quê? Ela está focada na eficiência, ou seja, fazer bem feito, né? Então,
mais rápido, né?
Fazer bem feito. Então, quem tem que ser o líder para fazer bem feito? O que melhor sabe fazer. Automaticamente ele vai fazer com que as outras pessoas façam da, como está escrito. Só que na agilidade, na visão do ágil, na visão do trabalho colaborativo, não é nem na agilidade, é a visão do trabalho colaborativo, da auto-organização, né, dos times multifuncionais, não é isso que é necessário. Todo mundo está ali preparado para fazer tudo e você não segue uma receita de bolo. Né? Uhum. Então, quando isso acontece nas empresas mecanicistas, de eu promover um técnico, o melhor técnico, para ser o líder, normalmente a gente perde duas coisas. Perde o melhor técnico e perde o líder. Porque
sim,
dois tops ele vai estar fora da empresa. Porque primeiro ele não consegue voltar atrás. Ele não vai voltar a ser o que ele era antes, porque existe um status que ele conquistou.
Exato.
Por ter assumido esse papel.
Aí também dá até, a gente tem até depressão por causa
disso. Isso,
né?
Justamente. Porque, tipo, o cara fica tão pressionado que ele está fora da...
Pela sociedade, inclusive.
Pela
sociedade, família. Às vezes, né? Tipo, você era diretor, agora você vai
Isso aí, cara.
Sei lá, um agile coach.
O cara tem que estar muito bem resolvido para tomar essa decisão. E isso que eu provoco também no PAC. E aí, o cara acaba saindo da empresa. E aí você perde duas pessoas. Perde o líder e perde o excelente técnico que você tinha.
Uhum.
Então, uma coisa que tem que estar clara, a pessoa certa no lugar certo.
Sim.
Por isso que tem que conhecer as pessoas, saber quais são as expectativas, quais são os objetivos que ela tem com o trabalho ou naquela empresa. São perguntas que precisam ser feitas.
Sim,
e você precisa cuidar das pessoas e dar a elas o que cada uma busca no trabalho.
Sim.
Não adianta você... Então, esses são todos os desafios que a gente tem para atuar como agile coach. Ah, você está falando, cara, é isso. A realidade hoje é essa.
E tem uma outra coisa também bem legal, que você estava falando, eu lembrei agora, que lá na Vagas a gente estuda bastante o futuro do trabalho, fala bastante desse conhecimento, dessa abordagem. E o cara que ele é especialista em uma coisa, hoje ele é valorizado e tal, só que o que tem surgido é o cara, de repente, que ele é um agile coach, mas ele gosta de desenvolver. Então já são duas coisas diferentes. E sei lá, eu gosto de fotografia. E às vezes o cara trabalha com os três.
Uhum.
Entendeu? E essa... Eu achei legal disso que você falou da autoavaliação e tal. A pessoa vê no que ela é boa. Porque talvez isso, um hobby, alguma coisa, para ajudar a desenvolver também uma competência dela, né?
É isso aí. A gente provoca tudo isso, né?
E o que ela não tem, ela pode pegar e começar a trabalhar isso com alguém que está do lado dela, de repente.
Vou te dar um exemplo, cara. Quando a gente faz análise lá do perfil comportamental das pessoas, o mapa de empatia, eu tenho duas dinâmicas. Uma que mostra como você está. Ela mostra o perfil que você está nesse momento.
Agora,
né? Mas ela mostra qual é a sua essência. É um outro teste que você faz.
Ah,
que
legal.
Então ela mostra se na tua essência você é empreendedor, se você é um cara que busca o desenvolvimento, o bem-estar coletivo, se você é um cara individualista, se você é um cara conservador, uma pessoa conservadora. Então ele monta isso em quadrantes. Só que os outros testes demonstram como você está nesse momento. Então a pessoa nesse momento ela pode estar muito conservadora. Certo? Por quê? Por causa da situação que ela está vivendo, o contexto que ela vive hoje. Então, se eu vivo numa empresa que tem hierarquia do medo, cara, às vezes eu posso estar necessitando ser conservador para mim garantir a minha segurança no trabalho.
Ah, tipo, o personagem que você tem que pegar
e assumir. Então ele está atuando, ok? Quando ele está no trabalho, ele está atuando. Ele não está sendo ele na essência. Então, tem muita gente que aparece lá com perfil de empreendedor, empreendedorismo e autodeterminação. Só que na situação atual ele está como? Ele está como um gato. Ele está só procurando apaziguar e manter relações boas na empresa.
Para ter o salário.
Para ter o salário. E está sufocando o perfil empreendedor dele. Tá entendendo?
Isso é triste, cara.
E aí a gente coloca essas duas coisas em confronto. E as pessoas se descobrem ali.
Sim.
E elas, pô, realmente a empresa que eu estou, ela não me deixa eu criar nada. Entendeu?
Isso é sufocante.
E aí, justamente, então, por que a pessoa está infeliz? É por isso. Porque ela está em conflito, né, da essência dela com efetivamente o que o trabalho oferece para ela. E isso eu oriento para que se leve em consideração, e eu levava em consideração na hora de montar meus times, A própria análise assim, ó, poxa, quais são os seus objetivos e expectativas aqui com a nossa empresa? Pô, às vezes o cara colocava um monte de sonho lá, cara, e eu disse, pô, esse cara aqui em 2 meses aqui ele vai estar frustrado, porque a empresa não oferece nada disso.
Então, e isso é bem legal, cara, a gente passa isso nas vagas também. E aí o cara ele vai depois e fala assim, pô, eu não passei na entrevista, por quê, né? Tipo, por que eu fui rejeitado? Você foi rejeitado, mas foi bom.
É isso.
Já teve empresas que eu peguei e não passei na entrevista. E aí depois com o tempo eu fiquei chateado também, né? Porque, pô, é uma empresa com nome grande e tal, por que não entrei lá? E depois eu fui começar a ver que, cara, realmente não fazia sentido pra mim.
É, isso mesmo.
A empresa me fez um favor.
Faz um favor, com certeza. As empresas maduras, né, nessa parte de seleção de pessoas, elas encaram isso como uma coisa importante.
E aí, tá curtindo a entrevista? Bom, espero que vocês estejam gostando. A gente resolveu cortar em duas partes essa entrevista, porque é muito conteúdo, muito assunto que foi conversado. Então fica ligado que tem a segunda parte ainda. Chique? Valeu!